Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, raízes da instabilidade institucional no Brasil. Uma coletânea reúne artigos sobre as ameaças permanentes à democracia no país, com reflexões sobre ditaduras, ascensão da extrema-direita, impeachment, patrimonialismo e o papel das elites econômicas e políticas. Eu converso com o historiador Rodrigo Pato Samota, autor do livro No Olho do Furacão, Estudos de História Política, em lançamento pela Saga Editora. Bem-vindo, Rodrigo. Um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político.
Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer voltar ao programa.
Rodrigo, o que representa a metáfora que intitula essa obra O Olho do Furacão dentro das tormentas que o Brasil enfrentou, sobretudo nesse passado recente, nos últimos 10 anos?
Eu comecei a usar essa metáfora mais ou menos há 10 anos atrás, quando ficou claro que a radicalização política no Brasil e o crescimento das forças políticas de extrema-direita estavam impactando a área de história, tanto os historiadores e historiadoras quanto o conhecimento da história. Porque, como todo grande projeto político, a extrema-direita tem também um projeto para a história. Ela busca divulgar certas versões sobre a história e ela busca disputar essas versões com outras versões. Bom, no caso da extrema-direita, como ela é autoritária, ela age de maneira autoritária contra as pessoas de quem ela discorda. Então começaram a ocorrer ataques a historiadores e historiadoras que a extrema-direita considerava inconvenientes ou que considerava esquerdistas, muitas vezes de maneira muito imprecisa. Então, só para as pessoas se lembrarem, né, anos atrás começou um movimento chamado Escola Sem Partido, que foi um movimento político para, na prática, coagir professores do ensino básico que ensinavam questões que incomodavam esses grupos de extrema-direita. E depois começaram ataques também a historiadores universitários. No meu caso mesmo, eu recebi algumas ameaças e, enfim, entrei em listas de historiadores inconvenientes. Então, a metáfora do olho do furacão é para expressar esta sensação e essa situação de que a história e os historiadores estavam sendo empurrados para o meio do conflito político, para o meio da crise, né, que nós vivemos anos atrás e que pode ter sido superada agora, não sei.
Se torna um desafio ainda mais complexo interpretar a história sob esse tipo de pressão?
Completamente, né? O ideal seria estudar a história a partir de um certo distanciamento, né, a partir de uma posição mais tranquila. No entanto, com esse cenário que nós temos vivido, é difícil, né, você ter esse afastamento, né? Na verdade, vários de nós, historiadores, fomos forçados a uma certa politização, inclusive em defesa da profissão, porque para determinados grupos políticos radicalizados, o ensino da história não pode ser livre, tem que sofrer intervenções, tem que...
Entrou na chamada guerra cultural.
Na guerra cultural, pois é, eu até falo um pouco disso, né? Só para exemplificar de novo, o anterior presidente, o Bolsonaro, ele censurou as provas de história do exame do Enem. Isso é muito sabido, né? Foi proibido colocar nas provas do Enem questões relativas à história da ditadura militar. Então é disso que eu estou falando, é essa politização extrema que leva a que autoridades políticas se vejam no direito de interferir sobre o conhecimento que é produzido e que é divulgado e que é ensinado nas escolas.
Nós enfrentamos, né, uma recente ameaça de ruptura democrática, Rodrigo. Olhando em retrospectiva, quais são, a seu ver, os elementos mais marcantes para o país ainda não conseguir superar definitivamente ameaças golpistas?
Nós temos um golpismo que é mais ou menos estrutural, né, no sentido de que é permanente na história brasileira, especialmente no período republicano. Geralmente esse golpismo se expressa a partir de conflitos, desde 1930 para cá, conflitos entre esquerda e direita, ou pelo menos que são vistos assim, né? E geralmente os golpes, quase todos os golpes, foram promovidos por grupos de extrema direita, né? De direita radical, autoritária, conservadora, que se sentem ameaçados em contextos em que grupos sociais reivindicam mudanças. Então, para não ficar abstrato, no contexto do golpe de 64, havia vários grupos organizados demandando reformas, demandando reforma agrária, demandando reforma política. Por exemplo, na época se queria o direito de voto para os analfabetos. Eles não votavam, né? Até a Constituição de 88, analfabeto no Brasil não votava. O que é uma clara estratégia de exclusão da população mais pobre, da exclusão da cidadania. Então, em 64, aquelas demandas, né, por reformas sociais geraram muito medo nos grupos conservadores, nos grupos, né, enfim, encastelados nas posições mais privilegiadas, que perceberam que havia uma ameaça vinda de baixo. Bom, eles leram isso na época, entenderam como uma ameaça comunista. Fizeram uma leitura conectando a situação brasileira dos anos 60 com a Guerra Fria, com Cuba, com a África. E aí, então, a leitura e o discurso foi: o Brasil está correndo uma ameaça comunista, é preciso bloquear isso. E aí bloquearam isso dando um golpe militar, instituindo uma ditadura. Bom, recentemente, parte da crise que nós vivemos recentemente tem um pouco a ver com isso, né? Um medo de certos grupos conservadores a mudanças que estão ocorrendo no país por demandas de grupos sociais que querem direitos, e também por demandas culturais. Dessa vez, a mudança cultural tem um impacto muito importante, né? Grupos conservadores se sentem ameaçados por mudanças de comportamento, né? Por exemplo, um tema que, né, ameaça muitíssimo, ou gera a sensação de ameaça, é o comportamento sexual. Tem aumentado muito os comportamentos sexuais, né, não tradicionais, vamos dizer assim. E aí os grupos conservadores fazem uma leitura disso como se fosse culpa de movimentos de esquerda, como se fosse a esquerda que inventou.
Uma mistura, né?
É uma mistura equivocada do moral com o político, e que é, assim, um tanto fantasiosa, né? Porque essas mudanças de comportamento ocorrem no mundo inteiro, né? Não é um problema do Brasil. Mas daí fazem uma leitura conectando isso a movimentos de esquerda, e isso alimenta os discursos de que é preciso agir de maneira autoritária para salvar, né, determinados valores tradicionais, para salvar a família, para salvar a religião.
Como você vê conexões desse momento histórico brasileiro que a gente vive, regionais, considerando também a América Latina, e também no quadro global? Há elementos que merecem mais atenção?
Sim, tem um capítulo desse livro que é exatamente sobre isso. É um estudo sobre os grupos de extrema-direita no Brasil e na América Latina em comparação com o cenário europeu. Porque isso é um fenômeno global, né? Bom, Orbán na Hungria, Le Pen na França, Meloni na Itália, Trump lá, Milei, enfim. É um fenômeno global, não é um problema brasileiro. Há muitos elementos em comum. Todos esses grupos de extrema-direita odeiam a esquerda, né? É um ponto de partida, né? Veja os discursos lá do Trump contra o que ele chama de socialismo, etc. Tem muitas coisas comuns. Agora, tem peculiaridades. Esse aspecto que eu falei do conservadorismo moral é mais forte na América Latina do que na Europa. Na Europa, a extrema-direita, ela é menos preocupada com questões morais, com valores. E aí, para dar um exemplo, né, do que significa isso, a líder da extrema-direita da Alemanha é uma mulher, e uma mulher lésbica, né, casada com uma mulher, e isso é sabido lá, é público. E mesmo assim, as pessoas da extrema-direita votam nela e não é problema para eles. Enquanto aqui na nossa região, como nós sabemos, isso não ia ser uma coisa simples, né, a ascensão de uma liderança de extrema-direita, né, homossexual. Uma outra diferença interessante também é que na Europa e nos Estados Unidos, um dos elementos que alimenta a extrema-direita é o tema da imigração, do estrangeiro, né, do estrangeiro perigoso, que não se integra, que é terrorista. Isso lá é marcante, é quase um divisor de águas, né? Esse crescimento recente da extrema-direita na Europa se deu depois da crise da imigração da Síria para os países da Europa Ocidental. No nosso caso, né, do Brasil e da América do Sul, isso se aplica muito pouco, né? No nosso caso, quase zero. Aqui na América do Sul, o único exemplo de líder de extrema-direita que toca nisso é o recém-eleito presidente do Chile, o José Antônio Kast, que na propaganda dele defendeu a construção de um muro bloqueando a entrada de venezuelanos pela fronteira norte do Chile. Aí é quase uma mimetização do Trump, né? Mas é um caso excepcional. Até é interessante lembrar que no caso do Brasil, na presidência do Bolsonaro, ele favoreceu a imigração de venezuelanos e de certo modo, criou meios de acolher, né, os venezuelanos, mas aí era por uma razão política, né, para mostrar que o governo da Venezuela tinha problemas. Enfim, então, esse é um tema bem interessante que tem ocupado a atenção de jornalistas, de historiadores, de cientistas políticos, né? E é um tema que vai continuar importante nos próximos anos.
O escopo do livro é bem amplo, né? E ele lança luz também sobre o papel histórico das elites econômicas e políticas do país. Nossa elite, Rodrigo, pode ser considerada de fato atrasada, digamos assim, em relação à de outros países? Qual grau de comparação é possível?
Eu diria que é atrasado em alguns aspectos, em outros aspectos é muito moderno, né? A elite brasileira é muito ágil para absorver, a elite, acho que a população brasileira em geral, para absorver novidades, tecnologias, novos processos. Então não é dizer que é atrasado em todos os aspectos, mas em comparação com as elites econômicas de outros países, aqui nós temos um grupo mais arraigado aos seus privilégios, né? Que tem mais dificuldade para aceitar a redução de privilégios e, sobretudo, maior dificuldade para aceitar a distribuição de renda. O Brasil tem um quadro de desigualdade de renda, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, que é assim, campeão mundial de desigualdade. Né? E isso tem a ver com a dificuldade que o Estado brasileiro tem e que grupos políticos têm de tentar distribuir melhores. Os países que fizeram uma distribuição melhor se pautaram na taxação, né? Impostos mais altos sobre a população mais rica. Aqui a resistência é tremenda, né? Então esse é um dos aspectos que mostra, digamos, esse atraso, né? Essa dificuldade de aceitar mudanças que tornariam o país um pouco mais democrático e provavelmente mais estável politicamente, né? Mas a resistência é muito grande.
Quais estratégias, além da associação à repressão, foram utilizadas por essas elites para manter o seu controle e a sua influência política?
Eu dei o exemplo dos analfabetos, né? No Brasil foi inventada a exclusão dos analfabetos na década de 1880, ainda na época do Império. É que se baixou uma lei dizendo que a pessoa, para ser cidadão, tinha que ser alfabetizada. Era uma estratégia para excluir da votação a maioria. Então tem uma estratégia que é a estratégia da exclusão. Não permitir que muitas pessoas, ou diminuir o número das pessoas que são cidadãos ativos, né? Outra estratégia é usada também, né, em diferentes países, que é o investimento em lideranças carismáticas que presidem a governos, que fazem determinadas políticas que servem à criação de uma sensação de que a situação política está melhorando, a situação social está melhorando, mas essas lideranças, na verdade, estão interessadas em manter, né, o status quo, manter a situação inalterada, né? Então, não é apenas a repressão, né? No Brasil, a manutenção do status quo, da desigualdade, das diferenças, né, agudas de sociais agudas, é baseado também em estratégias mais sutis que passam pelo campo da política, pela construção de lideranças, enfim, propaganda também.
E o patrimonialismo, Rodrigo, que é um conceito sociológico e político, né, que define a confusão entre as esferas pública e privada, como ele entra nessa equação?
Isso é um tema clássico, né, dos estudos sobre a história do Brasil e sobre a formação do Brasil. É mais ou menos consensual que isso é um tema importante, o fato de que, né, elites sociais e econômicas se apropriam do Estado, da máquina pública e o utilizam em seu benefício, né? Se utilizam do patrimônio público, de rendas públicas, de investimentos do Estado, de proteção do Estado para garantir os seus interesses. O irônico disso, ou quase a hipocrisia, né, é que muitas vezes certos grupos fazem discursos contra o Estado, né, criticam que o Estado gasta muito dinheiro, que o Estado é perdulário, que o Estado cria muitos déficits públicos e defende a redução de gastos, mas às vezes esses mesmos grupos que fazem isso, por trás do cenário, por trás das cortinas, se utilizam do Estado em benefício próprio. Né?
Isenções fiscais.
Pouco
transparentes.
Investimentos. Né? Enfim, a gente tem um caso aí, né, de momento, que é o caso do Vorkaro, né? em que muita gente que critica os excessos de gasto do Estado eram associados do Vorkaro, que basicamente usava dinheiro público, né? Usava investimentos de governos, de prefeituras. Escandando agora está vindo uma investigação sobre a prefeitura de São Paulo, né? Não sabe se isso vai, onde vai chegar, mas enfim. Há muita hipocrisia aí, né?
Ao longo da nossa conversa, né, você lembrou que demandas por democratização, ampliação de participação política de grupos excluídos, mesmo pela redução das desigualdades, sempre encontraram resistência no Brasil. Isso encontra paralelo, Rodrigo, por exemplo, também trazendo para uma pauta atual, com o fim da escala 6x1, que a gente está vendo em tramitação lá no Congresso e as pressões que envolvem a pauta?
Com certeza, né? Essa escala 6x1 deveria ter sido alterada na Constituição de 88. Né? Havia propostas de reduzir mais a jornada de trabalho ali e houve um bloqueio, né, na época dos grupos mais ligados aos interesses que são contrariados pela redução da jornada de trabalho e impediram que isso ocorresse. Sempre houve uma resistência, né, a isso, com o discurso de que é ineficaz reduzir a jornada de trabalho ou que vai gerar crises terríveis. Aqui eu posso fazer um paralelo com a escravidão no Brasil, né? Quando nos anos 1850 começaram a crescer os discursos a favor do fim da escravidão, muitas pessoas, muitos empresários diziam: mas se acabar a escravidão, o país vai acabar, vai ter uma crise, né, infernal, né? Todo mundo vai ficar pobre, todo mundo vai ficar miserável, porque a economia vai entrar em colapso, os discursos, né, catastrofistas. Acabou a escravidão e o país seguiu. Então, esses discursos são mais ou menos os mesmos, né? Se aumentar o direito de quem trabalha ou diminuir a jornada de trabalho, as consequências serão gravíssimas para todo mundo e até os trabalhadores vão perder. Só que na prática não é isso que acontece, né, nos países que reduzem. Tem países aí, né, do mundo desenvolvido, em que a jornada de trabalho às vezes é 35 horas, né, e a produtividade é muito alta, né? Então, há muitos discursos enganosos por aí. Agora, é curioso que a Câmara acabou aprovando por voto maciço, né, o fim da escala 6x1, mas também porque estamos em vésperas de eleições e todos ficaram preocupados.
No Senado ainda há certa dúvida sobre o que vai acontecer.
Não tem nada definitivo, né? Ainda passa pelo Senado, mas enfim. Eu espero que isso ocorra, porque de fato essa jornada de trabalho no Brasil é algo totalmente fora da curva, né? Se a gente considerar outros países semelhantes.
Nessas intermináveis disputas, né, que permeiam a história do Brasil, Rodrigo, como você vê o papel da imprensa na construção de narrativas e no retrato desses momentos?
Sim, a imprensa tem um papel dúbio nesse processo todo, né? É interessante a gente dividir um pouco, né, que a imprensa não é um bloco monolítico. Mas eu posso dizer que a maioria da imprensa, né, o que a gente chama de grande imprensa, que são as grandes empresas, essa grande imprensa, ela invariavelmente apoiou os momentos autoritários, né? Inclusive ajudou a construir os golpes autoritários. Por exemplo, em 1964, vou dar um exemplo só, o jornal O Estado de São Paulo, que é um jornal de uma família, né? A família Mesquita. O então proprietário do jornal O Estado de São Paulo, ele não só contribuiu para o golpe de 64, como ele se descrevia, ele se autodeclarava como um revolucionário de primeira hora, ou seja, o discurso do golpe de 64 é que foi uma revolução, né? Ele dizia: eu sou um revolucionário. Ele se jactava disso, né? Ele se gabava disso, porque ele de fato teve uma influência muito grande e ele tentou influir nos governos militares seguintes. A empresa Globo, a mesma coisa, a empresa Jornal do Brasil, a mesma coisa, e várias outras, vários outros grupos empresariais por aí. Eles se uniram a outros setores, né, dos grupos dominantes da sociedade brasileira, ameaçados por esses, né, movimentos sociais e movimentos políticos de esquerda, e confluíram para esse discurso de que é preciso uma ação autoritária dos militares para salvar o Brasil. E eles ajudaram a legitimar a ditadura, não só ajudaram a fazer o golpe, mas ajudaram a legitimar nos meses seguintes, né, fazendo reiteradas matérias sobre o perigo comunista, e muita coisa muito inventada, sabe? Teve uma série de matérias do jornal Globo, em abril de 64, que eles falaram que dentro do prédio da União Nacional dos Estudantes, no Rio, existia um cárcere. Isso é uma fantasia mas era para ajudar a criar aquele clima. Olha, era mesmo preciso que os militares saíssem dos quartéis para nos proteger. Para não ficar só no caso do Brasil, nesse livro tem um capítulo em que eu comparo exatamente o jornal Estado de São Paulo com o jornal Clarim, da Argentina, e comparo a atitude desses dois jornais frente aos respectivos golpes militares, né? E foi muito parecido o processo, né? O que os dois fizeram para ajudar a criar um clima de que os governos que estavam no poder por via eleitoral eram inviáveis, eram corruptos, eram comunistas. É muito parecido o que foi feito lá e cá. E depois também, no caso do Clarim, é chocante porque lá era o governo da Isabelita Perón, a viúva do Juan Domingo Perón. E aí o jornal, às vésperas do golpe de 76, o jornal Clarim publicava a matéria dizendo: o país está desabastecido, os supermercados não têm alimento, há filas enormes. Então ele ajuda a criar uma sensação de crise. Daí, dois dias depois do golpe, que derruba a presidente e põe os militares no poder, ele começa a publicar: o abastecimento é normal, como se assim, tivesse ocorrido um milagre, né, em dois dias. Então, isso é para exemplificar, né, como é que a grande imprensa atua. Agora, só para terminar, tem também, né, o outro lado disso, que é, durante as ditaduras, vários jornais e muitos jornalistas atuaram denunciando a violência. Inclusive, esses mesmos jornais que apoiaram ditaduras, houve momentos em que eles se arrependeram, ou se não se arrependeram, pelo menos publicavam notícias demonstrando a violência.
Olhando para o comportamento da imprensa contemporânea, essa grande imprensa aprendeu alguma coisa com lições do passado?
Aí é uma resposta complexa, né? Aí nos remete ao caso do impeachment, né? A grande imprensa apoiou o impeachment com toda a força, né? E ajudou a criar aquele movimento, né, de que o impeachment da Dilma Rousseff era necessário para salvar o Brasil de uma corrupção absurda e tal. A grande imprensa teve um papel enorme nisso. O efeito do impeachment, um dos efeitos do impeachment foi o bolsonarismo, né? Não existiria o bolsonarismo como nós conhecemos sem o impeachment. O impeachment foi uma bomba atômica no sistema político brasileiro, né? Destruiu a direita moderada, destruiu o PSDB completamente, as lideranças do PSDB. O MDB saiu muito chamuscado, o PT saiu muito combalido. Bom, e o efeito disso foi que a extrema-direita se aproveitou dessa crise política e cresceu e atraiu eleitores que votavam na direita moderada, foram todos para a extrema-direita e muitos estão lá até hoje, né? Nós ainda estamos aguardando o momento em que vai voltar a existir no Brasil uma direita moderada relevante. Tem várias pessoas tentando, mas a população mais de direita foi conquistada pela extrema-direita por causa do impeachment. A imprensa teve um papel-chave nisso, né? E o bolsonarismo no poder começou a entrar em choque com várias empresas de jornalismo tradicionais. E aí, bom, essas empresas se afastaram dele, tiveram uma relação ruim com ele. Então, aprenderam a lição? Eu não sei dizer se, né? Acho que essa lição já deveria ter sido aprendida há muito tempo, né? Que jogar contra o sistema democrático é muito perigoso, né? Porque você desperta forças que depois você eventualmente não vai controlar, né? Isso aconteceu no Brasil em três momentos chave: o golpe do Getúlio Vargas em 1937, o golpe de 64 e esse momento aí, né, entre impeachment e bolsonarismo. E a imprensa tradicional teve nesses casos, nos três casos, um papel, eu diria, bastante negativo, né? Então é de se esperar que ela aprenda, porque ela mesma se coloca em risco nessas situações.
Um outro tema atual: com a sua experiência de quem conhece e estuda o passado, o que é possível dizer sobre os movimentos recentes do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e se isso pode deixar marcas por mais tempo?
Então, esse momento Trump nos faz lembrar da Guerra Fria, né? Quando os governos norte-americanos interferiram muito aqui no Brasil em vários lugares. De certa forma, né, as intervenções do Trump são até mais chocantes, né, porque são assim, mais espalhafatosas, mais histriônicas, né, como é o estilo dele. Os governos americanos da Guerra Fria, né, em alguns aspectos, eram mais discretos, né? As intervenções eram financiando determinadas posições políticas, apoiando os militares, estimulando os militares a darem golpes, mas era algo mais discreto. Hoje é algo assim, mais espalhafatoso. Mas, evidentemente, que é o retorno do imperialismo norte-americano, né? É óbvio que isso é uma uma tentativa imperialista que tem a ver com a disputa deles com a China, né? Eles estão reagindo à China, tentando manter a hegemonia sobre lugares tradicionais e, no caso, o Trump, ele está disposto a ir longe, né? Como ele fez na Venezuela. O que pode acontecer ao Brasil? Bom, nós não sabemos ainda, né? Esperamos que os movimentos dele lá não sejam muito drásticos, até porque, assim, agora o resultado pode ser paradoxal, né? Dependendo do que o governo Trump fizer, ele vai fortalecer muito a candidatura Lula, né? Então pode ser que alguém mais inteligente lá chegue para ele e fale, olha, pensa bem porque você vai fazer o contrário do que você pode esperar, né? Isso já ocorreu, né? Quando as tarifas foram lançadas há pouco tempo, isso acabou beneficiando provavelmente a quem o Trump não gostaria de beneficiar, né? Claro que a relação do Trump com o Lula hoje é um pouco complexa, mas de toda maneira é um período que nós vivemos chocante, né? Em certos aspectos ameaçador, mas por outro lado o Brasil sobreviveu ao golpe do Bolsonaro, sobreviveu, eu digo, politicamente, né? Foi possível derrotar o golpe do Bolsonaro, então eu não sou tão pessimista assim.
Vamos falar de futuro para terminar então nossa conversa, né? A partir dessa perspectiva histórica que o livro traz, e mirando a democracia no Brasil, os próximos passos dela, quais são os caminhos possíveis, Rodrigo, para aperfeiçoá-la e fortalecer a sua resiliência?
Não é fácil, né, pensar isso. Bom, evidentemente pensar em fortalecer as instituições, né? Hoje eu acho que a instituição mais forte que nós temos é o judiciário. O Poder Executivo está batalhando para se fortalecer. O problema é o Congresso, né? Nós temos um Congresso hoje, um Congresso Nacional, por todos os aspectos que se olhem, bastante frágil, né? Talvez seja a pior legislatura que o Brasil já teve, assim, toda a República. Eu digo não apenas porque tem, né, um grupo muito grande da extrema-direita, mas porque muitos ali têm uma atuação muito descolada da realidade do país, têm pouca preocupação cívica, né, com os destinos do país. Então, a contribuição deles, né, a fortalecimento da democracia no Brasil é bastante precário, né? Então, em relação ao Congresso, o quadro é um pouco desanimador. Em relação aos partidos, também não é simples, né? Nós tivemos essa crise dos partidos que eu mencionei, provocada pelo impeachment. Então, a gente tem partidos frágeis.
Uma redução da fragmentação que está sendo projetada aí pode ajudar, de repente?
Eventualmente, sim, né? Foram tomadas medidas para reduzir o número de partidos no Brasil, que, de fato, a gente tinha um quadro assim, meio caótico, né? A multiplicidade de partidos aqui não tinha paralelo, então tentar diminuir um pouco pode ser interessante a médio prazo. Mas assim, há várias coisas, né, que têm que ser feitas. É preciso uma liderança política que consiga atrair respeito da população, atrair os jovens, né? Muitos jovens hoje são...
Distensionar um pouco também o país?
Bom, sim, com certeza. Isso eu acho que é algo, né, que é necessário. Já se fala disso há muito tempo, eu concordo que é preciso... ter uma política mais equilibrada, e para isso era preciso reduzir a força da extrema-direita e fortalecer mais o chamado centro, né? Voltar a ter centro político no Brasil, que nós não temos tido, né? E isso vai depender do surgimento de novas lideranças e de que essas lideranças consigam convencer as pessoas, né? E isso vai passar por convencer a certas pessoas que o caminho da extrema-direita não é bom, não é bom para ninguém, nem para elas mesmas, né? Porque tem pessoas que estão ali inadvertidamente e, na verdade, as pessoas com quem elas votam agem contra os interesses dessas pessoas e elas não percebem.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Rodrigo. Sucesso à frente da continuidade da divulgação do seu livro e de seus trabalhos acadêmicos.
Muito obrigado, foi um prazer.
Eu conversei com o historiador Rodrigo Pato Samota. Falamos sobre o livro de sua autoria, No Olho do Furacão, Estudos de História Política. A obra em lançamento pela Saga Editora é uma coletânea de textos sobre ditaduras, cultura política, anticomunismo e ultradireitas, e destaca a resiliência de ameaças à democracia no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, Produção, Tayana Máximo. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.